Bem, amigos do BetCast, sejam bem-vindos ao episódio número 43. Hoje estou aqui com Theo Borges e Gabigol. Netuno hoje não pôde comparecer por problemas extracampo. Vamos começar o programa hoje, né? Acho que essa semana vai ser corrido igual a última semana, né? Espero que também que seja de bons grins, igual foi a última semana, né? Então, hoje vamos começar rapidinho aqui falando sobre os estaduais, né? O Gabigol, fala aí pra gente, você que acompanhou o final do Campeonato Paulista. Fala aí pra gente, começa falando pra gente como foi esse jogo. Bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que nos ouve aí no BetCast. Bom, afinal, como era previsto, pelo menos para mim que acompanho o Corinthians sempre, sou corintiano, é um Corinthians fechado, com um regulamento embaixo do braço, claramente entrou para empatar o jogo e foi o que conseguiu fazer. Claro que dessa vez, assim, não dá para dizer que foi um grande amasso São Paulino, apesar de, obviamente, o São Paulo ter buscado mais o gol, ter mais posse de bola e até mais finalizações, mas colocando aqui em números mesmo, São Paulo deu quatro chutes no gol, onde o Cássio foi muito bem numa bola dentro da área, no escanteio, defesaça dele, como sempre. Um chute do Hernanes, aliás, o Hernanes melhorou muito o jogo do São Paulo quando entrou no segundo tempo. Acredito que para a próxima final, né, no próximo domingo, o Cuca já entre com ele como titular. Aliás, torcedor São Paulino, hein? Gonzalo Carneiro é muito ruim. Ele, eu acho que ele só entrou como titular porque era o único centroavante. Quando o Hernanes entrou no lugar dele, deu muito mais trabalho. Para o Corinthians, vale a ressalva aí de ponto positivo. Foi ter algumas saídas para o ataque. Inclusive, em algumas delas, quase marcou o gol. Teve uma chance claríssima com o Henrique no escanteio. Teve saídas do Cleison desde o começo do jogo. O Cleison está jogando muita bola. É um cara que eu criticava demais no passado, agora tem que exaltar. Segundo um amigo meu aqui, disse que isso daí só está acontecendo pelo fato de ser o último ano de contrato dele. Então, normalmente, jogador em último ano de contrato joga muita bola, porque precisa ser vendido, ou se não, renovar esse contrato. Não sei se isso daí é verdade ou é só uma coincidência, mas ele não estava jogando nada, tanto que era moeda de troca do Corinthians há algum tempo, quando ele já estava dando ele de graça para receber alguns outros jogadores. Não conseguiu fazer negócio, se acertou agora com o Carille e está virando peça importante na equipe. É a principal válvula de escape do time. Ponto negativo para o Corinthians próximo jogo. Júnior Russo machucou. Teve um sentiu lá a virilha e um lance. Muito provavelmente não joga aí o próximo jogo. Vamos ver se ele vai se recuperar bom. Agora o problema é que o Richard é o seu substituto. Então, dependendo de como discorrer, eu não confio muito no Richard falando assim como corintiano mesmo. Mas a final está bem aberta. Acredito que o próximo jogo vai ser diferente. O Corinthians vai ter muito mais volume de jogo, né? Já que ficou no 0x0, agora na Arena Corinthians a história é diferente. E que vença o melhor, se possível, vença o Corinthians.
Quer dizer, então, Gabigol, que
Sem
a
clubismo.
história agora vai ser diferente.
A história é diferente, hoje vai ser diferente.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui, já aproveitando para dar bom dia para a galera.
Bom dia, Theo Borges.
O VAR no Paulistão, Gabica, o que você achou dessa VAR no jogo aí?
Demorar demais, cara. Teve um lance aí que a galera tá até falando bastante. A bola de fato bateu no braço do Ralf, uma distância muito curta. O juiz optou por não marcar. É sempre um lance esquisito, interpretativo. É difícil de entender essa questão. Tanto na Europa, às vezes a gente olha algum lance e fala: pô, foi pênalti, foi pênalti. Carrega, carrega, mas não rola nada. E às vezes um lance meio besta também acaba acontecendo. A gente teve um lance agora no jogo entre Milan e Juventus, que foi bem polêmico. O Alexandro deu carrinho, o cara do Milan cruzou a bola e ele tava com o braço levantado e o juiz acabou não marcando nada. E também teve um lance no final do jogo a favor do Corinthians, que teve um cruzamento na área, uma bola parada. Já depois dos 90 minutos, o Henrique tomou o puxão e quando ele sentiu o puxão, ele caiu. Demorou, nossa, quase 4 minutos pro árbitro olhar. Cara, é muito demorado o VAR no Brasil. Eu acho que a principal coisa que eles devem mudar é isso. A gente vê na Europa toda hora, né, Theo? A gente vê
Nossa.
como é muito rápido, cara. Os caras decidem um lance ali num tapa.
O jogador que participa tanto a favor quanto contra do lance, ele é totalmente assim, passivo, ele fica lá tranquilo na dele. O
É, não
juiz
tem o que fazer, né?
decide. Eu me lembro, quer ver? O que eu mais me lembro agora foi Liga dos Campeões, Tottenham e City. Tottenham ganhou de 1-0 com gols do Heung-min Son. O Rose, não foi?
Isso.
O Rose meteu a mão na bola. O juiz chamou, cara. Quando o juiz já veio vindo, ele já ajoelhou ali e falou, velho, fodeu. Tipo, não vou nem reclamar, não tenho o que fazer.
Né? No Brasil, o brasileiro muita
acha que a pressão em cima do árbitro que era feita antes vai contar, tipo.
E não vai. Não
faz sentido nenhum. Puxando isso. Esse... Então,
essa... aproveitando aí já. Que
é, puxando VAR a pena aí, de
fala
VAR.
Fala pra gente do Carioca aí.
Né? Deixa eu falar um pouquinho de Flamengo. Antes disso, deixa eu avisar a galera que tá nos escutando que agora você pode escutar a gente online em ouvir.betcast.com.br. Então é o novo site que a gente tem. E se você quiser assinar a nossa lista de e-mails para receber todos os episódios, o episódio em vídeo exclusivo completo e os drops, é só entrar em betcast.com.br/assine. Valeu, é de graça, apesar do nome parecer aí uma assinatura de televisão paga. Mas vamos lá. Flamengo fez para mim, na minha opinião, como torcedor e como cara que conhece o Flamengo, o melhor jogo do ano. Sem dúvida alguma, o Vasco, na minha opinião, apresentou no campeonato algum tipo de desenvoltura bacana para comparar essa partida do Flamengo como uma das melhores do ano. Tudo bem que o Flamengo esse ano ainda não pegou assim um puta adversário, né? Campeonato Carioca, Libertadores também não tem um grupo assim tão bom, ó, apesar que o Flamengo não, né? Apesar da goleada contra o São José, para mim não quer dizer nada. Eu acho que o Flamengo ainda tem chance de ser eliminado, acredito em vocês, e eu também. Mas ontem contra o Vasco, cara, o Flamengo foi muito superior. A principal arma do Vasco nos últimos 2 anos não encaixou contra o Flamengo, foi a bola parada. E para mim, as bolas paradas do Flamengo estão encaixando muito. Então o Flamengo ontem teve 11 escanteios. E eu vou dizer para vocês, para quem gosta de aposta ao vivo, para quem gosta de trade, o Flamengo está dando ótimas oportunidades para você pegar essas bolas paradas, porque o Flamengo está aproveitando muito bem, subindo com o Ilharão, subindo com os dois zagueiros que sobem muito bem na bola, e está dando muita segunda bola. O Flamengo está praticamente roubando quase todas as segundas bolas, e a gente sabe que para domínio, para tabec, a gente precisa de um time que roube a segunda bola. Falar do Bruno Henrique, praticamente um homem clássico, né? Fez os 3 gols, só valeu 2.
Perguntinha, Theo.
Oi.
Até só cortando. Bruno Henrique seria a melhor contratação aí desses últimos tempos? Sim. Aí do Flamengo?
Sim. É um cara assim, Ana. Por que eu não posso
muito
jogar
bem?
Os outros caras? Porque ele já entrou e manteve o nível. Bruno Henrique não cai de nível, ele nem sobe. É aquele nível ali, velho. E é muito bom. O Arrascaeta ainda briga a posição com o Diego, na minha opinião já ganhou faz tempo. O Gabigol demorou um pouco a crescer e eu acho que tem seu espaço já e é muito, tem uma conexão muito forte com a torcida. Mas eu vou ter que dizer, cara, o Bruno Henrique, ele é muito, muito consistente no que ele faz. Ele é muito bom.
Tá fazendo mais gol do que quando ele fazia no Santos.
Exato.
Cara. É
assim,
incrível.
Todo mundo achou que depois daquela lesão nos olhos, ele nunca mais ia jogar, ele nunca mais ia conseguir desenvolver aquele papel. E velho, o Flamengo é nítido, geralmente quando a gente vê o Flamengo recuando um pouquinho, eu já sei que o Flamengo vai puxar contra-ataque. Ele tem essa característica muito bem desenvolvida. E pra mim foi uma puta partida, poderia ter sido mais. O VAR no segundo gol que foi anulado, houve um novo início de jogada, um novo lance com o zagueiro do Vasco atacando a bola, chutando ela. Bruno Henrique podia ter feito o terceiro. Tem o jogo da volta, logicamente. Para mim, não tem nada garantido. Fica só uma ressalva de que o Vasco, por não ter lá gostado da situação do Flamengo e do Fluminense com a concessão do Maracanã, acabou fazendo esse boicote, levando o jogo lá pro Engenhão, o famoso Vazião, e deu 10 mil pessoas. Cara, é ridículo você ver uma final de clássico dessa, um clássico gigante de Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, ter que jogar para 10 mil pessoas. Em qualquer estádio, seja no Engenhão, no Maracanã, isso é ridículo. Acho que o Vasco cagou no pau nessa, acho que podia ter sido no Maracanã. E agora, segundo jogo, a torcida do Flamengo vai lotar no Maraca, mas não tem nada decidido, porque justamente o Flamengo é ótimo em lotar o Maracanã para fazer merda. Mas vamos ver. Eu espero que... Assim, sinceramente, Carioca, na minha opinião, Carioca é obrigação, porque tem que jogar. Se não tivesse que jogar, a gente podia deixar e passar só para Libertadores. Mas se jogar o que jogou hoje, se continuar assim, porra, dá o gosto de ver. O Flamengo hoje, ontem, jogou demais. O Arrascaeta não pode ficar no banco. Não dá pra ser igual a Betina, ter 60 milhões no banco, de jeito nenhum. E o Diego, cara, pra mim é jogador de segundo tempo hoje em dia. Não tem nem como. Saca? Pra mim é isso. Vitinho, Apesar dos pesares, para mim o Vitinho se assemelha muito ao Paulinho, o Gabigol. Ele é um cara que todo mundo gosta, que todo mundo é mais faz pouco gol, né? Então, puxaram o nome do Paulinho esses dias aí e falaram, como assim? Paulinho não, como é que é o nome dele? Pedrinho.
Pedrinho.
Puxaram o número do Pedrinho e falaram, pô, Pedrinho é ídolo? Pedrinho é ídolo,
Pra
mas
mim,
com,
não.
tipo, 100 jogos, 4 gols, mais ou menos isso.
96 jogos, 5 gols o
Olha,
Pedrinho
porra.
na
Então,
sua
assim, o Vitinho
carreira
é mais ou
corintiana.
menos esse nível. Ele não faz muito gol, não é essa função, mas ele tá ajudando muito na construção dos contra-ataques. Isso é bom demais. O Arrascaeta ajuda muito nisso também, tem uns belos passes. E, cara, pra mim, o melhor jogador do Flamengo hoje é o Everton Ribeiro, disparado. É a melhor fase dele no Flamengo. Tá jogando demais da conta. E é isso. Aproveitando o Everton Ribeiro, Cruzeiro, fala aí, Filipão, como é que foi a final de Minas Gerais?
Bom, foi uma partida assim, movimentada, cara. Cruzeiro fez de certa forma o que a gente esperava dele. Foi um time que, se quisesse, de fato, poderia ter ganho aí por um placar muito mais elástico. O Atlético, como todo mundo sabe, aí nessa semana mandou o Levy Cupo embora. Depois da derrota pro Cerro, de 4-1 de virada. O time teve algumas mudanças táticas. E entrou o Xará também no time. Mas assim, o time apresentou uma melhora. O Atlético apresentou uma melhora. Isso foi notável. Mas mesmo assim, o time tem tantos problemas que o Cruzeiro conseguiria passar, fazer mais do que foi feito, sabe? Para a gente ter um tração comparativo, né? A linha abriu para o Cruzeiro no match odds a 2,20, cara. Começou o jogo a 1,60. Né? Então já teve uma correção sem. Significativa, tá? E que de fato ali para mim era justo, né? 2,20 estava muito alto, né? Porque assim, o Cruzeiro é um time muito superior, né? Para mim, eu já falei aqui várias vezes, para mim o Cruzeiro é o melhor time do Brasil hoje, em desempenho e em elenco também hoje. O Flamengo ainda tem alguns degraus para subir. O Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Cruzeiro, mas um futebol mais engessado, digamos assim, um futebol muito mais pragmático. Acho que o Palmeiras com o Filipão já bateu no teto, né, cara? Acho que a gente viver assim e falar assim, cara, acho que não tem mais para onde ir, assim. É aquilo ali e ponto, assim. Agora o Cruzeiro, a gente viu, o Cruzeiro consegue variar estilo de jogo, né? Esse ano já conseguiu aplicar algumas goleadas. Rodriguinho jogando muito bem. Acho que ontem, o lado direito do Atlético era uma mina, cara. Era uma mina, né? O Guga defende muito mal, o Hever não pôde jogar, entrou o Léo Silva. Os dois volantes do Atlético são muito velhos, não são intensos, então não tinha cobertura pelo lado. Tanto que o gol acabou saindo por ali, né? Um contra-ataque, de certa forma. Não foi nem tanto contra-ataque assim, né? Mas o time do Atlético é tão lento, né? Pela direita, que o Marquinhos Gabriel foi conduzindo a bola, foi conduzindo e chutou de fora da área. A bola acabou desviando no pé do Léo Silva. Enganou o Vitor e foi 1-0. Aí no segundo tempo, o treinador deu uma conversada com o time deu uma juntada melhor, conseguiu um empate. Entrou o Michael Bolt e tal, e o time conseguiu dar uma melhorada. Mas, assim, aquela melhorada que, sei lá, sabe? O time ainda precisa mudar muito para conseguir apresentar um futebol que seja compatível com as equipes, de certa forma, que estão em melhor momento, assim, no Brasil, sabe? Por exemplo. Digamos aí o top 6 assim do Brasil, acho que o Atlético precisa melhorar bastante para conseguir enfrentar essas equipes. E foi o que a gente viu depois, cara. O Atlético empatou e o Cruzeiro, na hora que empatou, o Cruzeiro quis jogar de novo. Aí fez o 2-1, fez o 3-1, mas foi de mão, aí o VAR entrou em ação, né? A
Falta
gente aqui também.
continuidade pro Atlético, né, velho? De
Falta
trabalho,
muita coisa,
porque você
né?
pega um Cruzeiro que
Muita
tá lá, o
coisa.
Mano tá lá o quê? Há 2 anos e meio, 3 anos? Ou mais?
Vai fazer quase 4 já, cara.
4 anos. Porra, pensa. Falta. É, porra, você pega o Mano com 4 anos pra jogar contra o Atlético, acabou de demitir o Levy. É, eu me lembro muito do Flamengo do passado. O Flamengo do passado era assim: contrata pra competição, deu errado, demite.
Assim, o que achei estranho, né, é que, por exemplo, o Cruzeiro poderia ter feito a mesma postura que o Flamengo teve contra o Vasco. Poderia ter feito 3, 4. Só que o time opta por jogar um futebol mais competitivo, entendeu? O time começa a querer caçar confusão toda hora, sabe? Querer briga toda hora, sendo que se botasse a bola no chão e jogasse, cara, já tinha terminado o confronto no
É,
primeiro
mas
jogo.
é, sabe o que me lembra isso? é a qualidade do Cruzeiro melhorando, mas a cabeça do jogador ainda é aquela cabeça de um Cruzeiro um pouco mais fraco para jogar o jogo físico. É humano ali, velho.
Não, é, acho que isso é mais instrução do próprio humano mesmo, sabe? Acho que eu dei uma refletida com um amigo meu e tal, e ele falou, cara, o jogo do Cruzeiro, quando começa a valer mesmo, de fato, os caras vão pra zona de conforto, que é isso, né, cara? A zona de conforto dos caras é confusão, cara, é tentar apitar o jogo o tempo inteiro, é jogo físico, e foi isso que a gente viu, sabe? A gente teve uma arbitragem, assim, desastrosa, cara. A gente teve um VAR que não... Assim, a gente fala muito do VAR, mas esse é um caso até interessante, né, de ser discutido, né? A intenção do VAR é ser justo o tempo inteiro, né? Mas a gente acabou vendo que os últimos lances dos jogos, eles não são passíveis de utilização do VAR. Porque o juiz, ele não vai ficar lá esperando, entendeu? Para ver se ele pode acabar ou não o jogo. Que foi um lance no primeiro final do primeiro tempo, foi uma bola para a área, de falta. Houve, de fato, o pênalti do Dedé em cima do Igor Rabelo. Só que ali, o juiz não deu pênalti, acabou o jogo, a bola foi para linha de fundo, beleza, o juiz apitou, pronto, acabou o jogo. Cena normal, recorrente que a gente vê, né? Então, esse lance, sim, o VAR nunca vai agir. Porque não vai dar tempo do cara chegar, avisar o juiz e falar assim, cara, possível pênalti, vem olhar. Porque ele já acabou o jogo, entendeu? Então, como ele já acabou o primeiro tempo, acabou o jogo, não há mais nada que ser feito. Então, provavelmente, eles vão ter que, de certa forma, acabar revisando, porque numa amostragem gigantesca de jogos, em algum momento, em algum jogo muito importante, isso vai acontecer e vai dar merda. Uma coisa é acontecer no Atlético Cruzeiro, que é jogo importante, mas é importante aqui pro estado, para as duas equipes. Outra coisa é acontecer na Copa do Mundo, um jogo que tá valendo alguma coisa. Entendeu? Então, provavelmente eles vão acabar olhando isso aí pra arrumar, porque realmente a gente não pode ter o VAR valendo o jogo todo, menos nos últimos lances, né? Acho que isso é uma coisa que fique até válida pro nosso trade, né? Que a gente não adianta a gente ficar ali, de certa forma, esperando um VAR no último lance, que provavelmente não vai vir acontecer. Então, e esses lances são os lances do VAR que a gente mais vai correr risco, porque red é 100%. Mas o green também vai ser bem grande, então é aí que a gente também tem que levar isso em consideração.
O VAR nos últimos minutos na Europa é comum. Hoje em dia, no Brasil...
Não, mas eu tô falando no último lance mesmo.
Então, não,
o último
lance. Então, o VAR nos últimos lances, a gente costuma ver VAR assim no finalzinho do jogo na Europa, mas no Brasil eu acredito que vai ser ainda um pouco mais demorado do árbitro se sentir confiante.
Eu acho que quando acontecer...
Se for duvidoso, eu acho que ele vai puxar pra trás.
Quando acontecer, vai ser uma confusão total, né? Eu acho que vai ser um bololô do cara. Igual, por exemplo, ontem eu falei do lance do Corinthians. Agora, você imagina em pleno Morumbi, um pênalti marcado com o VAR no finalzinho aos 95 minutos. Depende, não tô discutindo nem se foi pênalti ou não.
Cara,
porque
isso
pra mim,
eu tô pensando também.
Mas
a
situação seria...
Entendeu?
Seria uma situação...
Imagina o Morumbi lotado, pênalti pro Corinthians no final, com o VAR.
Então.
Pô, vai explicar pra torcedor que VAR é uma coisa, tipo, sabe?
A torcida de São Paulo, inclusive, na hora que tava rolando o VAR, já tava gritando vergonha. Agora você imagina se marca o pênalti.
Não,
né?
O legal mas é o seguinte,
jogadores,
não
enfim.
Acham vocês que não existe erro no VAR. Tem muito erro no VAR, velho. Muito.
Quem tá acostumado a assistir
é
jogo na Europa.
Então, irmão do céu, vai um puxar pra um lado, outro puxar pro outro, juizão vai...
Mas, Theo, vamos lá, falando em erro, cara.
Vamos.
Barcelona e Manchester United, terça-feira, Champions League. Barcelona começando a 1,36. 1,40, nessa faixa. Eita. Acha isso um erro ou você acha isso
pra mim
esperado?
Pra mim é um puta erro. Todo mundo sabe que o Camp Nou é a terra do Barça. O Barcelona costuma jogar muito bem por lá. Costuma resolver os seus jogos lá, né? É difícil a gente ver um Barcelona resolver em casa, fora de casa. Geralmente ele só resolve em casa. Conseguiu um bom resultado na casa do United. Conseguiu não tomar gol, né? O Ter Stegen e os atacantes do United ajudaram muito. Mas eu vou ser sincero com vocês, 1,40, cara, não dá. Até o PSG, quando jogou contra o United, não tava com a saúde tão baixa, Otávio. Tava em 60,
não,
se não
tava em 60 por aí. Tava
mais
ou menos em
60,
tava
65, alguma coisa assim. Assim, eu vejo o United podendo repetir o que fez contra o PSG. Porque o resultado que o Barcelona fez foi ainda menos pior do que o PSG fez. O PSG fez 2-0, irmão. Não fez 1-0. Então,
O
assim.
problema aí, Theo, é que, assim, dificilmente eu vejo uma equipe sobressaindo no Camp Nou. É isso
É,
que me
não,
deixa meio que
e
sem
além
esperança de
disso, a
um.
gente vê, né?
A gente teve um Barcelona que descansou, né? Não jogou no final de semana. Jogou o time reserva.
Não, vai com
Aliás, com
tudo.
sono,
Vai com
caramba.
tudo
Vai
pra
com
cima,
tudo.
mas a odd, pra mim, ela é bem ridícula. Pra mim, tinha que estar
Sim,
ali,
sim.
1,50, 1,60.
Eu diria assim que é um jogo. Vai ter Juventus e Ajax, que é um jogo muito mais importante, a gente vai falar depois. Eu diria que eu só olharia para esse jogo se acontecesse algo diferente do que eu imagino,
É, assim.
que é, por exemplo, o United marcando um gol logo de cara.
Eu vejo, na minha opinião, com um Barça aí a 1,40 e tal, eu vejo mais valor no Qualify que tá começando a 1,10.
É.
Igual o teu falou, cara, é um gol, um golzinho,
Cara, eu vou dizer para
1,10,
vocês,
cara.
você entende muito mais do que de estilo tático e análise tática do que eu. Eu não consigo ver o United jogando para passar com 11 atrás da linha da defesa, com 11 dentro da área defendendo. Isso aí é
Cara,
jogo de quem já ganhou, se é jogo de quem já ganhou de 1-0 primeiro jogo, 2-0 primeiro jogo.
Eu
Contra o
vejo um jogo
PSG vai
muito
ter que usar
parecido contra o
muito o
PSG,
Lukaku,
cara.
velho.
Eu vejo um jogo muito parecido contra o PSG, com o
Então,
Lukaku entrando,
roubando a bola, dando umas assustadas. O problema é
dando uns
assim,
acelerados.
o
Esse,
problema
de certa forma, funcionou no primeiro jogo, né? Porque
funcionou,
sem
mas o
assim, o Barcelona.
problema é o seguinte: contra o PSG, geralmente o Mbappé dava essa profundidade para puxar e ele ia muitas das vezes sozinho. No Barcelona, velho, são dois caras: é o Suárez e é o Messi. Então vai ser bem complicado. Na minha opinião, o United não sai desse jogo sem tomar gol. E aí é o problema, porque se sair sem tomar gol, vai ter que fazer dois.
É
Né?
difícil,
No
então, é uma
mínimo.
situação complicadíssima. O que eu penso, assim, pelo menos, é que o Barcelona não é um Paris Saint-Germain, entendeu? Eu não acredito.
O raio não cai duas vezes no mesmo lugar?
Cara, é difícil contra o Barcelona. Eu posso estar muito errado, mas eu não imagino nada mais nada menos que uma vitória até por 2 gols de diferença do Barcelona
Não,
nesse jogo
assim,
ainda.
se for, assim, esse jogo realmente não tem muito o que dizer, assim, né? A odd do match odds tá 1,35 e 40. Acho que pra Bet tem que ser um massacre gigantesco pra gente poder entrar. O Qualify é a única coisa aqui que dá uma margem, por exemplo, se o Neto estiver bem no jogo, é o único mercado que eu vejo um risco-retorno interessante de se trabalhar. Mas a expectativa é de que realmente eu só dei Barcelona, entendeu? A expectativa é essa. Acho que desse jogo não tem muito mais o que comentar, né? Assim, acho que a gente vê aí, acho que para o pessoal conseguir visualizar, na minha opinião, esse jogo vai ser parecido com o do PSG, cara, no Parque dos Príncipes lá. PSG tocando bola, o Barcelona também vai tocar bola, só que o Barcelona tem muito mais qualidade que o PSG. E eu não vejo, por exemplo, o Ter Stegen fazendo a falha do Buffon, por exemplo. Não vejo.
Sim.
Foi crucial a falha do
Mas
Buffon
eu
no
também
confronto.
vejo do outro lado um De Gea se tiver expirado, uma ótima chance. Que
Com
assim, ó, vamos ser
certeza.
sinceros, quem qualificou o United para as quartas de final contra o PSG? O Buffon e o Lukaku.
Sim.
Né? Foi o Buffon e o Lukaku que qualificou. Para mim, o Buffon, o Ter Stegen não é o Buffon, para mim o Ter Stegen tá voando. Mas pode acontecer da zaga do Barcelona dar umas bobeadas. Isso a gente sabe, apesar do primeiro jogo o Piqué e o Lenglet ter jogado demais, tiraram bem as bolas, pode ser que nesse jogo não seja tão bem assim. Mas é uma hipótese. A gente trabalha com hipótese e vai vendo o jogo. Na minha opinião, o Lukaku tem que ser titular e tem que estar numa noite inspiradíssima. Querendo ou não, se a gente for puxar a história e olhar pro que aconteceu com o PSG, o United deu uma puta de uma sorte. Uma puta de uma sorte. Bola espirrada e entrou. E no primeiro minuto já tava 1-0 pro United. Todo mundo. Caralho. Ou seja, deu um ânimo. Você chega no primeiro minuto e já tá 1-0 pro Barcelona. É diferente, entendeu? É diferente.
É
O
qualquer questão a
Barcelona ele
brincar, né?
tem cancha para essas competições. O PSG não.
Sim,
Entendeu? O PSG não
mas
sabe
sim.
administrar uma vantagem de 2-0. Não soube administrar 4-0 contra o Barcelona. No ano retrasado, sei lá quanto foi.
Eu diria assim, ó, o Paris Saint-Germain é uma equipe acessível
Isso.
a fazer outra equipe jogar, ela motiva outra equipe a jogar, atacar. Agora você vê os jogos do Barcelona, é praticamente um monólogo. Entendeu?
Exato.
É o Barcelona com a posse de bola, o Barcelona, na hora que ele quer acelerar, ele acelera, A hora que ele quer desacelerar, ele desacelera. A hora que o adversário ataca, ataca sempre com um, dois jogadores só. Então, por isso que na maioria das vezes não acontece nada. Pô, a gente viu vários casos assim, entendeu? Assim, se a gente for puxar pela memória, que vocês lembram aí, desde o tempo de trade, essas coisas, uma equipe que conseguiu jogar de igual com o Barcelona Camp Nou. É difícil até de lembrar, cara. Eu lembro só dos clássicos do Real Madrid e Barcelona. Barcelona
e Real Madrid. O que você chama de jogar de igual? Eu vi um Chelsea lá e meter 2-0.
Sim, mas foi um jogo onde o Chelsea sofreu pra cacete.
Não, mas depende, mano. É aquilo que a gente, tipo assim, um time, pra minha visão, um time que vai lá, defende, que era o propósito do time, consegue fazer 2-0, pra mim jogou de igual pra igual.
Se for pegar o único time que pode jogar de igual pro Barcelona hoje, é o Ajax e o City. São praticamente escolas bem parecidas ali de posse
sim.
E de
acelerar. Com o mesmo estilo, sim, né? Com o mesmo estilo, sim. Acho que a Juventus consegue bater de frente com o Barcelona.
Não, mas eu digo jogar do mesmo estilo, que seria.
Não, é o mesmo estilo.
Não, eu diria um jogo franco, entendeu?
Jogo franco seria isso.
Não, esse eu concordo com o exemplo.
O Liverpool, acho que conseguiria.
O Inter de Milão,
jogar.
Por exemplo, no passado, eliminou o Barcelona em pleno Camp Nou, no jogo que perdeu um jogador expulso, o Júlio César pegou tudo, entendeu? Mas assim, foi tipo Santos e Corinthians, tá ligado? De Santos e Corinthians, fechou a casa lá, o Júlio César pegou tudo.
Eu vou dizer pra vocês, pra mim, elimina-se o Barcelona da Champions no jogo em casa. Não elimina, quer ver, igual a Juve meteu 3-0 no Barça. Foi lá só, administrou.
Sim, então aí é o ponto que eu toco. Sim.
Ó, quer ver? Quem mais? Pra quando? Pra quem que o Barça saiu na penúltima? Não sei se foi pro City, não sei se
pra
foi
Roma.
Pra Roma. Ah, não, da Roma foi zoado. Mas também eliminou fora de casa, não eliminou em casa. Mas da Roma foi fora do eixo. Mas, cara, na minha opinião, o United tem tudo pra passar vergonha.
Assim, é difícil a gente imaginar uma vitória do United por 1-0 que. Pelo menos levaria para
não sabe, em caso o Barcelona não sabe ficar quieto. Você não espera o Barcelona ficar ganhando de 1-0. Barcelona
assim, acho que o cenário ideal assim do United, cara, é achar um golzinho de escanteio, um golzinho de falta e fechar a casa, velho.
Fechar a casa, jogar no contra-ataque e pensar em fazer o segundo gol, né?
Não pode
não pode pensar em fazer o primeiro
só. Se fizer gol cedo e recuar, não passa.
É.
Pra mim, velho, esse negócio de vamos fazer igual a Inter de Milão, vamos passar o ônibus.
Pode
velho.
Até passar, Theo, mas se passar você vai perder dinheiro.
Não, eu digo assim, não pode, cara, na minha opinião, não pode ficar o tempo todo recuado contra o Barça. O Barça já não é aquele outro Barça antigo. O Barça tem um diferencial que é o Messi, velho. O Messi bagunça dois do United ali e entra na cara do gol. O De Gea catando bem ou não. Então, na minha opinião, a saúde do Matheus tá baixa, mas... Se for o Barcelona, se fosse o PSG, tava baixíssimo. Mas o Barça pode calar minha boca. O Qualify tá interessante para as bolas paradas do United. Não acertou essas bolas paradas no primeiro jogo. Não acertou um cruzamento.
Eu paguei várias.
O United não acertou um. Se acertou um. Acho que acertou um só. Foi quase gol. O resto não acertou um cruzamento. O escanteio, o United não ganhou nenhuma bola aérea. Ridículo, ridículo. A defesa do United, o ataque do United é muito superior ao Barcelona nesse quesito de bola aérea e não conseguiram acertar um cruzamento. O Young não conseguiu botar uma bola na cabeça do Lukaku nem uma vez. O Pogba não entrou para cabecear. O restante, então, nem se fala. Que esses moleques da frente do United, para mim, é tudo uma punheta danada. Tá, vai ter que jogar demais. Vai ter que jogar demais. E eu gostaria de ver o United passando, porque eu gostaria de ver Liverpool e United na
seria interessante, seria muito legal.
Agora, se passar o Barcelona também, irmão, vai pegar um dobrado contra o Liverpool, hein? Vai passar
assim,
um dobrado.
O Barcelona esse ano, não sei...
Do jeito que tá jogando,
não, assim, não já estamos puxando aqui um possível confronto, né? Mas assim, eu não esse ano não me vem à mente aí um confronto com a equipe
pior
tão bem estruturada contra o Liverpool, né? O Real Madrid tá em cacos esse ano, né, cara? Então, assim, é o Real Madrid, tudo bem, mas assim, né?
Não, o Barcelona não pegou. Esse ano o Barcelona não pegou ainda um confronto.
Um time de verdade,
né? É, um confronto que falou assim, porra.
É, agora vai. Não pegou, né, cara? Porque eu tô puxando de memória aqui e tal, aí a gente pode estar até errando, né? Mas.
Cara, o estilo de jogo do Liverpool é dificílimo pro Barcelona, velho. Nossa.
É, vamos guardar isso aí pro
Mas
próximo
vamos guardar.
episódio.
Eu espero que o United passe. Agora, como que eles vão fazer isso, aí já é com eles. Eu não posso ajudar.
Tem que
eu
ser
vou
uma
ficar
noite...
de olho no Qualify e posso dizer para vocês uma coisa. Tem cheiro de under, mas para mim vai ser over. Porque se o United precisa... O United é o seguinte, qual que é o cenário? O United tem que marcar. Sofrendo Sim. ou não. Então, o Barcelona vai marcar e o United vai querer marcar. Para mim vai ser uma correria... Se o United piscar e esquecer um pouquinho o estilo de jogo igual fez lá na França, porque lá na França teve um momento que o United foi pra cima e deixou o contra-ataque do PSG. Ali, filho, o Barcelona castiga. Então, pra mim, vai ser um jogo over, na minha opinião, mas deve terminar o primeiro tempo 0-0.
Cara, eu quero... Sabe aquele jogo que você fala assim, que deu merda? Eu quero esse jogo, velho. Que
tomara,
que
tomara.
Nossa, mano.
Vai passar,
imagina,
vai
primeiro tempo 2-0 United. Nossa,
vai passar,
senhora,
vai ter que ser que aquele jogo que você termina e fala, Jesus, o que eu acabei de ver? Vai ser isso?
É, eu quero jogo assim, que aí nós ganhamos dinheiro.
Se fosse no Gostava, Galo, se fosse no merda. Galo, o Solskjaer seria demitido depois dessa derrota.
Mas pra finalizar, o erro do United foi ter que chegar com a necessidade de fazer resultado no campeonato.
Podia ter ficado 0-0, né?
Sim. Não, e outra, eu acho que o United... Eu tô alongando de novo a discussão aqui do primeiro jogo, mas enfim, eu acho que o United poderia ter jogado um pouquinho mais e buscado um pouquinho
Teve
mais gol.
Teve chance de fazer gol, Gabigol. Entendeu? Teve chance, mas cara, eu vou falar pra vocês, quem que é o homem de criação do United?
Então.
Quem que é o Filipão? O cara que cria.
É o Pogba.
É o Pogba. Quando ele tá no lado, irmão, acabou. E falta uma coisa
assim,
pra mim no United
complicado.
Que eu peço, há anos que eu peço. Chuta de fora da área, demônio, mas não. O United quer entrar, com a bola dentro da área ou quer cruzar. Tá cruzando mal demais. E não chuta de fora. O Pogba chuta bem de fora da área, cara. Por
Mas
que
o...
que não chuta de fora da área pra testar o Ter Stegen? E vai ter que tentar. Eu acho que eles vão chutar de fora da área contra o Barça, porque o Barça não é aquele cara que fica fazendo pressão.
Qual é a chance de a gente ver o United entrando dentro da área do Barcelona?
É difícil demais. Não vai ter muito espaço. O jogo do United vai ser aquele jogo espaçadão. Eles não vão conseguir chegar na área do Barcelona com 3, 4 caras. Vai ser o Lukaku lá na frente, filho. Joga no Lukaku, espera um pivô, espera alguém.
Vai chegar com 2 no máximo, o Lukaku tem que fazer milagre, essa que é a verdade.
Alguém vai ter que chutar. Agora.
Falando em milagre, a Ajax passa da Juventus?
Tá franco, pelo que a gente viu no primeiro jogo, tá franco esse
eu tô um pouco enviesado, porque eu gosto muito desse Ajax.
Você tá com
todo mundo já
Ajax,
sabe que eu tenho aposta no Ajax e tal, mas assim, eu
não
gosto
falo,
muito
eu não falo
desse
com
time do Ajax.
Brincadeira. Um beijo pra galera que nos assiste.
Mas assim, a gente tem um mercado 1,73, tá? Pro Matheus
baixo,
aqui da Juventus.
Baixo, baixo.
Dois
baixo,
dias
baixo,
antes do confronto.
Baixo.
Confronto um dia antes do confronto, perdão, vai ser amanhã às 16 horas.
Nossa, eu tô ansioso.
E o Ajax a 5,7. É.
Fora esse qualify, né, Filipão? Esse qualify
é
16 de Juventus aí.
É.
Ah, é, Juventus, hein?
O que eu espero? Vamos lá.
O que
eu
você
espero
espera?
Que a Juventus mude
interrogação.
Um pouco.
O que é que ele
interrogação.
Eu espero que a Juventus mude um pouco a postura, sabe? Acho que. Pra quem acompanha meu canal no Telegram lá, eu postei um mapa de passes do confronto. E a gente conseguiu ver, por exemplo, uma Juventus com um bloco muito baixo, com ligação muito direta no primeiro confronto. E eu não imagino isso acontecendo com ela em casa. Eu acho que ela em casa ela vai assumir uma postura mais propositiva, né? Botar a bola debaixo do braço e falar assim, calma, eu vou jogar e tentar botar o Ajax na roda. Vai ser difícil pra cacete. Vai ser difícil pra cacete, porque o Ajax, com esses moleques sem pressão, velho, com esse toque rápido, que é igual futebol de salão, cara, lá o cara pega a bola, ele não dá dois toques direito nela, cara, ele já pegou, já dominou, já tá tocando, então assim, isso num contra ou com a defesa bem postada, vai fazer estrago. Então, um cenário que eu imagino é a Juventus tentar se impor, e caído nessa, digamos, armadilha do Ajax, que ela já conhece. Então, os jogadores vão ter uma instrução, vão tentar executar, não vão ver que não estão conseguindo executar, e aí entra em pane. Isso é uma coisa que acontece recorrentemente em jogos de futebol, que é a estratégia do treinador não está funcionando. Assim, o Allegri, ele é competentíssimo. Não tô falando que ele escolheu errado. Não é isso. Mas os caras também, durante o jogo, por dor estratégia, por N circunstâncias, as coisas não funcionam. Né? E isso é o papel do técnico lá ver durante o jogo e arrumar, entendeu? Então, e o nosso papel como trader é ver que o negócio não está funcionando e agir de acordo. Né? Então, assim, isso é um cenário que eu vejo com muita possibilidade de acontecer. Agora, se eu ver que a Juventus entrar igual entrou contra o Atlético de Madrid, cara, a questão é que aquele jogo, né, contra o Atlético de Madrid abaixou muito o bloco, esperou muito a Juventus, então acaba chamando, isso acaba inflamando, etc. Eu não vejo o Ajax fazendo isso, não, cara. Assim. Eu vejo o Ajax pressionando de novo em cima, cara.
Não vai conseguir anular o Ajax, na minha opinião. Isso é muito difícil. O Ajax, ele vai ter momentos no jogo. Pra mim, a Juventus é um time que emocionalmente tende a se descontrolar um pouco quando ela tá atrás. Principalmente em relação ao melhor quesito dela. Eu posso falar uma besteira, mas pensa o seguinte: geralmente quando a Juventus se descontrola, ela vai na zona de segurança dela, que é alçar a bola na área. Contra o Atlético, a gente teve uma das melhores atuações do Cristiano Ronaldo com a Juventus, se não for a melhor. Tudo entrou.
Não, foi a melhor.
Qualquer coisa
melhor,
que esbarrava nele era gol. O cara cheira, fede a gol. Se não tiver numa noite inspirada, irmão, cuidado. O Ajax é o pior adversário para se pegar nessa competição. Pior, porque sim, você acha que sabe o que vai esperar do Ajax e você não sabe o que esperar do Ajax. Os caras estão nas melhores fases. O David Neres está voando, o Tadic está voando, os laterais do Ajax estão voando, o Zayek está voando. Cara, tá todo mundo voando.
O Deion já foi pro Barcelona, a gente tem o Schoen, que
Deion nem se fala.
Bate uma falta aqui. Nossa senhora, a gente tem um 22 marroquino lá que...
Sete.
Quando quer jogar a bola também, ninguém segura. Então, assim, cara, é um time...
Só tem um problema no Ajax, que é o Onaná, que é o goleiro. E que é o
facilita.
Essa bola do Cristiano era defensável no primeiro jogo. Tem muita gente que fala, foi um míssil. Foi um míssil na frente do goleiro, podia pegar. O Oblak, por exemplo, pegou um míssil de voleio e...
Ah, mas peraí, né?
O Oblak é o pai, né?
Não dá pra montar uma equipe... solta, como a do Ajax, que vez ou outra, como é jovem, vai acabar errando, sem ter um goleiro que vez ou outra vai resolver.
Ah, talvez um goleiro mais experiente. Exato. Eu acho legal porque se for analisar a média de idade do time titular do Ajax, é muito baixa. Só que eu acho que na questão do goleiro, obviamente que ele tem que passar por esse processo para ser um goleiro experiente, mas ter um goleiro experiente é importantíssimo.
Cara,
eu acho que acho que esse é um dos pontos que pode ser importante pra Juventus, cara.
Por exemplo,
ela tem justamente
fora,
esse controle mental, essa experiência.
Tá de fora, tentar arriscar, principalmente, o Douglas Costa entrou no outro jogo arrebentando, destruindo. Eu acho que o Douglas Costa tem que ser titular nesse jogo. Ou pelo menos ser uma arma ali pro segundo tempo. Rabiscou todo mundo, meteu bola na trave. O Cristiano fez um bom gol, voltou recuperado de lesão. Cristiano, 15 dias de lesão, mais ou menos, no máximo, né? Foi muito pouco tempo de recuperação. Pra mim, a gente cantou a bola aqui, hein? David Neres ia bagunçar o Cancelo, apesar do cruzamento do Cancelo pro Cristiano Ronaldo, que foi praticamente de mão. O David Neres bagunçou o Cancelo e fez um gol. Eu não vejo o Ajax cometer o mesmo erro do Atlético de Madrid, que foi se acomodar, até porque o primeiro jogo o Ajax não ganhou, igual o Atlético de Madrid ganhou, né? Tem toda aquela coisa, o Atlético de Madrid recuou porque já tinha feito 2-0, papapá. Nesse jogo foi 1-1, então assim, a vantagem tá com a Juve, não vejo o Ajax recuando, vejo a Juventus explorando a sua bola aérea, quero ver a Juventus explorando o chute fora da área por conta do Onaná. O goleiro é muito fraco, o goleiro falha bastante. A gente não viu tanto essa bola aérea no primeiro jogo. Por quê? Porque a Juventus escolheu jogar mais recuada. Poucas vezes ela foi pra frente. No seu território, a Juventus é aquele time que ganha território e vai ficar jogando bola na área. Se precisar da pressão, ela vai enfiar o Ajax pra trás e vai jogar bola na área. Qual que é o perigo disso? Quem tentou fazer isso? O Real Madrid. O que aconteceu? Cada puxada, cada enxadada do Ajax era uma minhoca.
Sim.
Então, imagina o David Neres escapando ali pelo lado do Cancelo. Imagina só que doideira que vai ser. Pra mim é jogo over. Pra mim é jogo over, assim, com o time perdendo o emocional.
Eu ia falar isso agora.
Segundo jogo...
se tem um jogo que cheira a merda, é esse jogo aí, cara.
Segundo...
O time faz 1-0, toma
só,
virada,
eu quero
depois vira
muito
de novo.
Que a Juventus passe por conta do Cristiano, porque a Juventus merece.
Mas é o pior adversário agora para se enfrentar. Acho que até o City seria mais fácil de se pegar.
Assim, para deixar claro novamente, né, velho? Eu entrei back Ajax campeão porque tava 40, entendeu, cara? Eu não posso ver um time que joga essa bola para ficar 40 e eu não jogo a moeda, entendeu? É só por isso. Mas falando do cenário assim, que eu acho que pode ser muito importante para a Juventus, é o contra-ataque, ou seja, ela aproveitar, entender que, tipo assim, cara, eu não vou abaixar tanto meu bloco e vou tentar pressionar um pouco mais a saída de bola, ou seja, vou atrapalhar a construção de jogo do Ajax. De novo, quem não entrou no meu canal, entra lá, canal do Felipe Fernandes, tem lá o mapa de passes, você vai ver a importância do De Jong na construção de jogo do Ajax. Se você, de certa forma, bloquear as linhas de passe para frente do De Jong, você quase... Mas não vou falar de uma forma mais prática. Você vai forçar que ele toque para trás ou vai condicionar ele a erro. E condicionando ele a erro, você tem um contra-ataque ali com a defesa toda aberta, com jogadores jovens, um goleiro que a gente já comentou que não é tão bom, enfrentando um Douglas Costa, um Robozão, ou um Mandzukic, etc. Então, assim, é um cenário que eu, se eu fosse o treinador do Juventus, eu exploraria esse cenário. Fazer... Quem não entrou no meu canal, entra lá pra você ver o que eu tô falando. Tá lá, vai estar tá lá no jogo
é que
do Ajax.
Como é que é o seu canal, Felipe? Coloca aí.
É t.me/canal Felipe Fernandes. Arroba. Canal do Felipe Fernandes.
Canal Felipe Fernandes. É mole, Gabigol?
Você
criou o canal dele às 14 horas, às 18 já tinha 1.200 pessoas.
Eu sabia que eu ia falar isso.
Então você vai ver o que eu tô falando. Você vai ver que... Então se você... Assistindo o jogo, você vê, por exemplo, que a Juventus começou a subir o bloco, você já vai ligar os pontos, né, que a gente comentou, que fala assim, cara, se eu ver que uma possível roubada de bola, eu entro a favor da Juventus para pegar o contra, porque eu sei que os contra-ataques são muito perigosos. Sim. Porque você já tem essa informação de que o Juventus vai estar aberto, etc, etc, etc. Então, por isso que quem não, por exemplo, fez o curso do Theo, que eu falo sobre a simetria de informação, é isso. Quando você começa o jogo... Você já está preparado para uma situação com informação de que
monta
a maioria das pessoas que estão no mercado não tem.
Monta os cenários no papel, cata aí um caderninho antes de começar o jogo e monta uns cenários. A Juventus indo para cima e dando contra-ataque para o Ajax, eu vou fazer o quê? A Juventus dominando o território, levantando bola na área, o Ajax não conseguindo sair, não conseguindo roubar a segunda bola, eu vou fazer o quê? A Juventus atrás do placar, precisando do resultado, com o Ajax puxando de novo o contra-ataque, como que eu vou explorar o mercado? Cara, já define possíveis cenários. Não espera o cenário vir. Tem gente que acha que a gente fica esperando o cenário aparecer. Porra, Juventus tomou gol. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? Isso é uma coisa que pode acontecer.
Tem que estar preparado pra tudo, né?
É, igual a gente faz, por exemplo. Muitas das vezes, eu tava numa live do Clube da Aposta, junto com o Theo, e a gente tava fazendo uns leis, por exemplo, a equipe perdendo de 2-0, a gente fazendo uns leis, né? E teve um cara que falou assim, cara, vocês procuram todos os tipos de jackpot, etc. Mas assim, não é procurar jackpot, cara. É porque se a gente esperar, por exemplo, a coisa acontecer, já perdeu o valor, cara. Igual, exato. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu nessa semana. Internacional e Palestino. O Inter abriu 2-0 no primeiro tempo. A odds do Inter bateu 1-0-2 com 20 minutos. Cara, eu vou entrar, velho. Eu vou botar 2% no mistake em risco. O que aconteceu? O Palestino empatou, velho. Mas eu não tô entrando só porque, tem 30. Não, porque eu tô vendo o jogo. Eu vi que o Palestino tava chegando, exato, cara. Então, assim, eu não posso esperar assim, não, vou esperar aqui o Palestino me dá sinal. Não, cara, eu já vi o sinal, já vi o jogo acontecendo.
É muita
já
gente,
o preço tá lá,
é
velho.
Muita
eu
gente
entrar,
achando,
entendeu?
Que é intuição e esquecendo que é dedução e é preparação. A gente, exatamente, não vai para um jogo sem montar cenário. Isso está tudo na nossa cabeça e muitas das vezes está no nosso método de trabalho. A gente repete isso todo santo dia. A diferença é que é um jogo maior, que é um jogo de maior visibilidade, que é Champions League. Você que está escutando a gente, saiba que pode ser o campeonato carioca, pode ser o campeonato paulista. A gente vai agir do mesmo jeito. A diferença é que vai ter mais dinheiro, mais liquidez. O Ajax é um time que vai dar trabalho, que é um time que provavelmente pode eliminar a Juventus, pode eliminar qualquer
cara,
outro time.
E até isso daí que a gente tá falando, cenários se repetem, né? A todo momento, exato, a gente tem que estar preparado a todos eles, entendeu?
Nós temos o cenário da Juventus ter um jogo tranquilo? Temos. Tem um jogo fodido?
Vem tranquilo. Juventus vem tranquilo.
Vem tranquilo. A Juventus, teoricamente, a Juventus tá indo pra cima e o Ajax tá bem afobado, não, filho. Vem tranquilo. Por quê? Porque o Ajax sabe jogar contra esse tipo de time, velho. Olha, cara, o Real Madrid foi todo afobado, filho. O Ajax tranquilo.
É, puxando um cenário que pra mim seja mais provável é que essa odd da Juventus vai vai subir pra caramba. Vai corrigir.
Exato.
Vai corrigir, porque eu imagino que não vai ser um jogo fácil pra Juventus.
Primeiro, viu? De calar ali um pouquinho a torcida da Juventus.
Sim, e é muito provável que isso aconteça. O estilo de jogo do Ajax, o que eu acho legal, sabe, que eu tô vendo assim do Ajax, dependendo se vai ser campeão, se vai passar ou não, é que dependendo se joga dentro ou fora de casa, entendeu? Não tem medo de ir pra cima. Não. Isso daí foi, cara, esse primeiro jogo, da Juventus contra o Ajax foi uma repetição do que aconteceu de Ajax e Real Madrid. Quem lembra do Ajax e Real Madrid? Foi igualzinho. Foi um cenário muito parecido e o Ajax só não venceu o jogo pela questão de ter errado Madrid... em alguma finalização ou outra e a Juventus tem um e cara decisivo Madrid que é o Cristiano Ronaldo.
Foi lá, ganhou de 2-1, todo mundo falou, tá definido, o Sérgio Ramos fez até documentário.
Tomou amarelo pra não jogar.
Então assim, não é porque o primeiro jogo foi assim que a gente tem que esperar um jogo difícil pro Ajax não, viu? E vou dizer mais, daqui pra frente a Juventus vai precisar extremamente do Cristiano. Porque ele foi contratado para decidir nesses jogos. Então, seja o Ajax, se passar, seja o City ou o Tottenham, seja o Barcelona ou o Liverpool United ou o Porto, cara, nesse tipo de jogo a Juventus vai precisar. O Mandzukic não vai resolver.
Não, é o principal trunfo da Juventus.
Não vai resolver nesses jogos.
O principal trunfo da Juventus é isso. Porque...
O Dybala não tá jogando quase nada, não vai resolver.
Eu já ia puxar o gancho dele. E na hora que der merda mesmo, aí eles puxam o botão de emergência que chama Moisiquim hoje.
É
isso que
eu vou fazer. Igual, a fonte do Moisiquim vai secar. O cara tá fazendo gol todo jogo.
Eu
acho que pra finalizar, assim, acho que vocês falaram muito bem, hein? Só que eu acho que a gente. Eu tô falando de mim. Se eu ver um final de jogo onde a Juventus precisa de gol e ela suba muito o bloco, enfim, começa a cruzar muita área, provavelmente eu vou estar a favor, cara, porque eu acho que nesse duelo ofensivo a Juventus aí tem uma vantagem significativa.
Então, se eu ver isso, pelo amor de Deus, Filipão, não esquece de avisar. Na Champions a camisa joga, gente. Tem horas que a gente não sabe como, mas joga. O Real Madrid não jogou contra o Ajax, nem a camisa. Tem hora, irmão. Tem hora que a camisa.
O Ajax também tem camisa, né? Vamos falar bem a verdade.
Tem, isso. Tem pra caralho. Pra caralho. Não é qualquer time que faz o que o Ajax tá fazendo, não. Você não tem que ter crunch. O Ajax aí, acho que se eu não me engano, tá desde. São 450 jogos seguidos com pelo menos um jogador de base no time titular. Véio. É muita coisa, cara. É muita coisa. Tem ele, acho que desde 1984, eu acho, não sei. Me fala aí, velho. Mais velho que eu. Desde que eu nasci, o Ajax sempre joga com moleque. Mas é que todo mundo aqui que tá apresentando o programa. Entendeu?
E eu sempre deu base. Você sempre deu base pra seleção holandesa, né?
É uma equipe gigantesca, só que o pessoal mais novo não consegue enxergar.
É que deu aquela sumida do cenário, né?
É justamente respeitar o Ajax, porque vai acontecer, e eu acredito que vá, do Ajax estar ou liderando o jogo na frente do placar, ou ali um pouco mais recuado, e o pessoal pensa assim, porra, a Juventus vai ganhar isso. Cara, o Ajax não tá morto. Se você vê o Ajax recuando, na minha opinião, ele tá recuando pra ir pra cima. Eu acho que vai ser aquele jogo parecido com o do primeiro, que é um jogo que eu gosto muito de fazer particularmente. É aquele jogo que vai ter blocos de situações. O Ajax vai estar melhor agora, a Juventus vai estar melhor agora, e assim vai acontecendo. Concordo, vai mudando.
Bom, acho que do jogo da Juventus a gente falou bastante, acho que a gente traçou, acho que todos os cenários plausíveis nas nossas opiniões aí, o que a gente faria, então acho que ficou um bom comentário sobre o jogo, né? Agora na quarta-feira a gente tem Porto e Liverpool, né? O primeiro jogo foi 2-0 Liverpool, um jogo aberto pra caramba, cara, aberto e ficou só 2-0.
Marega falhou, hein? Marega falhou, poderia ter pelo menos,
Porto, né?
Poderia ter marcado um gol Porto, cara.
Eu fiquei assim impressionado de como esse jogo não saiu mais gols, cara, muito gol perdido pros dois lados, uma coisa absurda. O mercado massagando a odd também, e eu acabei não entrando muito mais pelo mercado, né? Porque o jogo tava me dando alguns sinais de over, e eu não entrei. Mas assim, 2-0 Liverpool, jogando agora no estádio Dragão, né? Porto a 3,80, Liverpool a 2,20. Mete odds.
Que situação indigesta pro Porto, né? Vamos falar bem a verdade. Pra mim já foi.
Exatamente.
Não é querer falar, também, mas já.
Também já foi. Mas assim, se tem um time pra entregar isso aí, é o Liverpool, né?
Sabe, mas o maior. É por isso que eu tava falando do Marega no começo. Porque agora vocês imaginem se o Porto chega com 2-1. Cara, 2-1 É sensacional. É muito melhor do que ter tomado 1-0. Por quê? Gol fora. Por teria marcado gol fora ainda, né? E conseguiria aí pelo menos 1-0, já levava o Porto, cara. Era muito mais acessível. Agora um 2-0. Imaginar o Porto fazendo 2 gols no Liverpool, não imaginar o Liverpool fazendo nenhum. É difícil, hein, cara?
Olha pra você ver. O Porto mamando 2. A gente tem um qualify do Liverpool pra 0-7. E o Barcelona tá 1-10 com 1 gol só de diferença do Manchester United.
É.
Então, assim, pra mim, igual eu comentei, pra mim, se tem o mercado se trabalhar no jogo do Barcelona, é o qualify. É, pra mim, o 0-7 Liverpool aqui tá ok, eu acho que não tem muito a comentar aqui a respeito
disso. É outro que eu não imagino um cenário diferente do que aconteceu, óbvio, né, o Liverpool classificar, perdão. E agora sim, o que a gente dá para discutir aqui, talvez, não sei, será que o Liverpool leva lá mesmo também? Aí eu já não sei.
Assim, eu acho que o Liverpool vai entrar com alguns jogadores que não vêm jogando, assim, sabe? Acho que vai entrar, por exemplo, o Shaqiri, vai dar descanso ou pro Mané, ou pro Salah, ou pro Firmino. Vai entrar com o Keita, vem jogando nos últimos jogos e, coincidentemente, a produção do Liverpool tem aumentado um pouco mais. Não sei se ele deve descansar nesse jogo. Provavelmente deve botar algum lateral reserva para jogar. Provavelmente bota o Lovren também para jogar. Assim, mas assim, não vai mudar muito assim, o time. Então acho que pode ser que, por exemplo, o Porto ganhe de 1-0. Acho que não seria um absurdo o Porto ganhar, por exemplo, esse confronto. Mas eu acho que no final das contas, eu acho que quem classifica, acho que vai dar Liverpool.
Dá Liverpool. Eu também.
Porque,
acho.
Mas assim, pra ser bem sincero, nesse dia, nesse horário, eu vou estar de olho em outro jogo, né, cara? Não tem como. 2-0, mercado meio estranho. Eu vou estar vendo o jogo com rabo de olho, né? Mas assim, o que eu vou estar vendo mesmo vai ser.
Você já acredita que pode ter alguma surpresa aí ou já era?
Não, pra mim já era.
Pra mim, o Porto não sai do Dragão se ele levar um golzinho.
Eu penso a mesma lógica que eu falei do Knight. Só que nesse caso, o Porto teria que ter feito alguma coisa a mais fora de casa para chegar dentro de casa com uma missão, digamos assim, mais simples, que seria uma vitória pro 1-0, igual no caso 2-1. E o Porto teve futebol, teve cancha, né? Teve chances, né? Não diria nem futebol, porque o Liverpool foi melhor no jogo, mas o Liverpool deu muito espaço pro Porto. Só que assim, tava o Marega
tá,
tava
no dia. Então, o Marega não tava no melhor dia, errou muito.
Não tava
muito,
no melhor, errou. Coisa. Cara, eu lembro uma finalização dele de perna esquerda que ele jogou muito longe, que é absurdo, que normalmente a gente não vê. Eu não acompanho muito o Campeonato Português, mas quando eu vejo, sempre vejo os grandes de lá, né? Porto, Sporting, Benfica, enfim. Às vezes até o Braga, que o Theo gosta, mas era a situação clara, nítida de chegar no segundo jogo com oportunidades para se classificar. Eu acho que no 2-0 do Liverpool tem que ser um desastre. O Liverpool tem que jogar um desastre, tem que ser. O que pode mudar esse cenário, já que a gente está falando bastante de cenário hoje, sei lá, talvez uma expulsão logo no começo do Liverpool por algum motivo. Aí exato. Pode ser que o jogo
um
vire, mas
do Porto, que pode animar.
Gol cedo do Porto.
Eu
mas
acho
mesmo
que o Porto
assim é
vai
difícil de imaginar.
Jogar com a cabeça, porque não digo literalmente porque a zaga do Liverpool é muito boa, mas eu digo assim, fazer 1-0 no Liverpool não quer dizer nada, porque o Liverpool construiu o resultado em casa, então fora de casa ele pode marcar e vai complicar a vida do Porto. Então na minha opinião o Porto tem que jogar assim, não com regulamento de base do braço, mas com a cabeça. Fez um gol, cara, não apavora, vai tranquilo, sem apavoro, porque se der espaço para tentar fazer o segundo, o Liverpool vai buscar o gol. Então, pois na minha opinião, o Porto, para devolver esses 2-0, cara, ele vai ter que fazer a partida do ano, do ano, do ano, do ano. Tem que ser defensivamente a defesa que eu costumo ver no Porto, que é uma defesa, eu acho, quando costuma jogar para defender, sólida. E na frente, os caras têm que estar iluminados, têm que estar jogando muito. Tem que ser aquele tipo aquele jogo contra a Roma, mas contra a Roma sem dar espaço, porque a Roma teve espaço para caralho. Se der espaço pro Liverpool, meu. O Sané, o Mané e o Salah ali, irmão, esquece.
Então, e como imaginar um cenário que o Porto precise de 2 gols, no mínimo, e não imaginar o Porto sofrendo com os ataques do Liverpool no contra-ataque?
Gols vindos do além. Tipo assim, gol de bola parada, gol com falha, gol... É difícil, cara, é difícil, eu concordo com você.
É um cenário assim muito difícil. Talvez um gol de escanteio e depois um gol de bola parada, tipo, vindo uma bola na área. Não sei. É muito difícil. Na minha opinião, nem a maior posse de bola o Porto vai acabar tendo, cara. O Liverpool é um time. Cara, encardido demais.
É difícil assim, imaginar,
eu vejo,
né?
Eu vejo o Liverpool com aquele meio de campo pra controlar o jogo, tocar bastante essa bola, controlar mesmo, sim, botar o Porto na roda. E assim, cara, se o Porto der espaço, irmão, igual deu no primeiro jogo, vai mamar, véio. Vai mamar, não tem jeito.
Pode ser um jogo que interessante pra gols, né? Pra trabalhar gols. Acho que pode ser um jogo interessante pra trabalhar gols, eu imagino.
É igual eu comentei, assim, tem um outro jogo que teoricamente vai ser melhor de assistir, que é o City e o Tottenham. Só que as odds do City, cara, estão ridículas. A gente vai comentar isso aí. Mas assim, possivelmente, pelo tão ridículo que estão as odds, provavelmente a gente vai acabar dando mais valor para esse jogo do Liverpool.
Sim.
Porque assim, o Liverpool com espaço, cara, a 2,20, não é todo dia, entendeu? Aí você acaba olhando mais pelas oportunidades que possam aparecer nesse cenário. Acho que é muito difícil, por exemplo, a gente vir a trabalhar a favor do Porto durante o jogo. Acho que vai ser muito difícil. A gente pode trabalhar, por exemplo, contra o Liverpool nesse determinado aspecto. Mas eu não vejo, por exemplo, a gente ver um Porto passando pra falar assim, cara, vou abrir um back Porto.
Eu não imagino. Isso daí que o Felipe falou é bem interessante, porque é difícil você imaginar um cenário. Você consiga fazer uma entrada tranquila a favor do Porto, um cenário que você não sofra, não tenha que pagar alguns ataques, algumas situações contra a sua posição. E sempre contra o Liverpool é mais complicado, né?
Pra
um
mim,
cenário que
o valor tá nessa ordem do Liverpool, dependendo de como o Liverpool vai entrar jogando. Pode até ser que o valor esteja na ordem do Liverpool quando o Liverpool, se porventura, tomar um gol. Porque o Porto, ele precisa de dois, ele não precisa de um. Então o Porto fazendo um gol, ele não vai recuar, ele vai avançar, velho. E avançando, irmão.
Com um gol, eu ganhei gás, então.
É foda. Sinceramente, pra mim, tá de valor tanto esse 2,20 do Liverpool, quanto um possível gol do Porto e essa odd do Liverpool pra 6, 5. Ixi. Vamos ver. Tomara que não. Força ao dragão. Vamos pra próxima.
Bora.
Falar um pouquinho do City Tottenham também na quarta-feira, às 16 horas aqui, horário de Brasília. Match odds aí pro City a 1,33, cara, 1,32, o Tottenham a 11. Primeiro jogo, 1-0 Tottenham, gol do Son, né? Só pra deixar claro,
jogo
a gente
feio,
viu um jogo do City.
Jogo estranho, do
muito
City,
abaixo,
uma bosta,
né,
de futebol ali, tendo
o
que
City
falar.
Com
né?
O time meio reserva.
Eu ainda tô tentando pensar o que eu fiz nesse jogo que eu
Por
fiz.
Que com a
eu resolvi fazer lei no final ainda, o Tottenham,
desgraça.
Brincadeira. Cara, é foda. Mas assim,
esse jogo só serviu pro Harry Kane se machucar, né? Pelo visto.
Também. Exatamente. Então, você vê que foi uma situação que parecia no momento mais adverso pro Tottenham, que foi quando o Tottenham marcou o gol. Onde o City estava melhor, o Harry Kane tinha acabado de machucar. Então, tudo indicava, até o próprio mercado desceu bastante na situação do Harry Kane, né? Teve aquela situação, tipo, como foi com com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Óbvio que no segundo tempo ela mexe um pouco menos. Mas a equipe do City, quando teve o pênalti, eu também já não achei que o City estava tão bem. Acho que foi mais uma situação de jogo que acabou batendo o toque na mão do Danny Rose e tal, pênalti dado. Mas assim, em momento nenhum a gente viu que eu acho que 90% todo mundo imaginava, né? Que era um City mais incisivo, mais perigoso. Teve os lances dele, teve sim, mas ó, o contra-ataque do Tottenham, eu cheguei a ficar bem aqui o Tottenham,
sim,
no
também.
Primeiro tempo. Peguei bons ataques do Tottenham, acabei não pegando gol, mas o Tottenham foi inteligente o jogo do Tottenham. Eu gostei demais.
Sim.
Aí a gente pega aqui, pensando no primeiro jogo, vai para esse segundo jogo, modo de 1,32 do City, velho. Tá certo que o Harry Kane não joga, o City precisa da vitória e tal, mas
vai ser um
1,32,
jogo de um time só?
Velho. Cara, eu imagino
que... Vocês acham
que
vai cometer o erro, o Pochettino, de recuar contra o City?
Ele vai arriscar, ele vai jogar, por uma bola no contra-ataque.
Primeiro jogo. Só que tem um problema, então. Tem um problema só. O City não é de ter consistência e jogador apagado, ou seja, o Agüero não vai ficar apagado dois jogos seguidos.
Não.
E tem um cara que chama hoje Sterling, que tá jogando o fino. Pra mim é uma das melhores temporadas do Sterling. Tá jogando fino. Acabou de massacrar o Crystal Palace. Destruiu o jogo. Acabou com o jogo. O Sterling. Então, na minha opinião, é o seguinte. O Sterling tava apagado no primeiro jogo. O Agüero tava apagado no primeiro jogo. Irmão, se no segundo eles estiverem aceso, acabou. Tem Tottenham, não. Não tem. Porque se o Tottenham deixar jogar, irmão, não adianta. Se o City tiver no dia, esquece. Esquece, esquece. Pra mim, 1,30 tá até alto. Agora, se o Tottenham jogar do jeito que jogou o primeiro e ainda assim a gente tiver o Agüero apagado, o Sterling mais ou menos, pode ser que dê cancha, pode ser que dê jogo. Por que não?
É. Mas eu imagino que vai ser um jogo contra-ataque do Tottenham, City com muita posse de bola. Tentando pegar as melhores situações do Tottenham sempre no contra-ataque. Não imagino que o Tottenham vai jogar para criar jogada, não. Acho que o jogo vai ser mais ou menos dessa forma. Só que assim, essa odd de 32 pelo adversário que o City vai enfrentar, para mim é... Pô, pode calar minha boca, não... entendeu? De chegar, amassar, fazer dois gols em 20 minutos. O City tem qualidade para isso.
O City tem qualidade para enfiar 10-0 no Tottenham. Tem.
Mas, pô, 32, cara. 32, mano.
É muito
porra, baixo. E querendo ou não, essa daí é uma odd que eu não imagino, pelo menos no primeiro tempo, ajustando, porque eu imagino o jogo com o City com posse de bola, ninguém vai querer fazer ler o City com ele rodeando a área do Tottenham, entendeu?
Não, vai, então vai ser devagarzinho. Eu acho que o Tottenham bem, não vai ter então, espaço para jogar. Eu acho que assim, por mais que o Lucas agora acabou de fazer um hat-trick, não vai ter muito espaço para tocar, para fazer, para puxar alguns contras, talvez o Heung-min.
Aliás, já que a gente sempre critica o Pochettino, ponto pro Pochettino nesse aspecto. Sim. Porque primeiro jogo todo mundo imaginava o Fernando Llorente entrando no lugar do Harry Kane, né? Que ia matar com o jogo do Tottenham. E ele foi inteligente, ele colocou o Lucas, né?
Eu gostei demais.
Ponto positivo pra eles, né? Parabéns, Pochettino. Isso daí você foi muito bem.
Em alguns momentos, igual você. Em alguns momentos não, em vários.
Em vários, né?
O Tottenham jogou bem melhor no primeiro jogo. Podia ter saído com um placar um pouco mais elástico. Pra mim foi mérito do Son aquele gol também, né?
Sim.
Quase peguei.
Tem muita gente falando que o Ederson falhou naquele lance, porque ele saiu na bola, parecia que abafar, não abafou, depois ele foi pra dentro da área e o Son
acho acabou. Que não, acho que foi mais falha de quem devia pressionar o Son do que provavelmente do goleiro, porque foi um tiro quase a queima-roupa ali, né? Mas vamos lá, cara. Na minha opinião, vamos imaginar cenários aqui. Se o Tottenham ficar recuado, vai dar City. Se o Agüero e o Sterling tiver no dia, vai dar City. Se o Tottenham abrir o placar e recuar, vai dar City. É mais ou menos assim. A chance do Tottenham é o City estar com um jogo apagado. Uns jogadores ali meio apagados. Só que qual é o problema? Quando você dá a bola, você acaba fazendo os caras acenderem. E o Tottenham vai ter que contar muito com o Lohri. Que o Lohri tá pegando bastante, viu? Já teve fase em que o Lohri falhava, mas o Lohri tá pegando bastante.
Mas assim, o Theo, e vai ser exatamente o que o Tottenham vai fazer. Vai recuar. Não tem o que fazer, entendeu?
Aí
eu
tá
acho
ferrado,
que isso daí é muito parecido com o que acontece com o Barcelona, acontece com o City também só quando tem... joga dentro de casa.
Só vamos levantar um cenário aqui, Gabica, que é contra o City, que é aquele cenário onde o City não consegue marcar, o tempo vai passando e aí você sabe como é que funciona, o City vai tocar a bola de um lado pro outro.
Sim.
Galera que quer entrar a favor do City, eu esperaria, se não tiver conseguindo infiltrar, uma odd mais alta no segundo tempo, para deixar uma moeda correr. Mas o City me lembra um pouco o PSG. Claro que o City é muito mais maduro que isso. Por quê? Ficar atrás do placar, e nesse caso o City está atrás da classificação, é uma coisa emocionalmente pior. O City vai ter todo o primeiro tempo para marcar esse gol e para dar aquela aliviada, porque depois que marcar é de boa. Agora, se não sair, irmão, vai ser complicado.
Então... Sim, e conforme o tempo vai passando, o City... Se acontecer do City não conseguir marcar o gol de forma mais rápida, pelo menos no primeiro tempo fazer pelo menos um gol, que já iguala o confronto, querendo ou não, o City cada vez mais vai jogar suas linhas à frente.
Isso.
E dar mais ainda o possível contra-ataque pro Tottenham. Agora imagina um cenário que é o menos improvável, o Tottenham acha um gol aí.
Cara, nossa, eu prefiro pro City, eu acho que é mais difícil o Tottenham não achar esse gol e o City ter dificuldade para fazer do que o Tottenham achar. Pra mim, se o Tottenham achar esse gol, o City vai achar 3-4.
Será?
Porque
eu
a questão emocional do Tottenham.
Se o Tottenham fazer...
Você já escutou a expressão peitinho de pombo? Vai acontecer isso aí com o Tottenham. Vai fazer um gol lá na casa do City, vai falar, porra, 2x0 na classificação. Vamos estufar o peitinho de pombo. E aí, velho? Aí fodeu.
Não, tem que botar tem que colocar o pé no chão, porque imagina num gol do Tottenham. O City não marcou fora, certo? Então, o 2x1 ainda é do Tottenham. Olha que situação complicada. Eu não imagino. A equipe vai ter que obrigatoriamente fazer 2 gols, é muito difícil. Ah, aliás, cara, 3 gols, né?
Pra mim, se o Tottenham marcar, irmão, o Tottenham não passa.
Olha que cara, eu já vejo o contrário, hein?
Na minha opinião, se o Tottenham marcar um gol, o Tottenham não passa. Olha que doideira que eu tô falando pra vocês.
Loucura. É, então.
Porque eu acho assim, velho, vai acabar instigando o City ainda mais a jogar pra caralho. E se for cedo, pior ainda. É claro, se for um gol assim, 2x0 City, o City ali ministrando, de repente, pá. Aí
sim. Não, mas pra validar seu pensamento, vou validar seu pensamento, apesar de não concordar. O que eu imagino, se tratando do Pochettino, a questão aí é que se fazer um gol vai querer fechar e ainda vai esquecer do contra-ataque.
Você lembra da invasão, do próprio Dortmund, você tá ligado.
O erro é esse. O erro é esse. Não deixar de incomodar seu adversário. Isso daí é uma coisa que, puxando aqui pro lado do Corinthians, é uma coisa que eu discuto bastante. Eu acho que o Corinthians, o sistema de jogo do Carilli é muito bem formado. Independente que goste ou não, entendeu? Dá resultado. Só que assim, a partir do momento que o Goli fez contra o Santos, principalmente, que ele abdicou de contra-atacar, aí ele tá jogando a própria sorte. Que é o que o Tottenham não pode fazer. Porque, querendo ou não, você vê, teve momentos que o City fez aquele jogo que ele normalmente faz dentro de casa, que é jogar as linhas à frente e pressionar seu adversário e ficar rodeando a bola ali até achar o espaço da finalização. Teve isso? Teve. Só que em momento nenhum a gente imaginou um cenário que, cara, o Back City está tranquilo porque não vai ter contra-ataque. O momento todo, quem teve Back City alguns no primeiro jogo, sabia que qualquer posse de bola que o Tottenham tomasse ia tomar o contra-ataque City. Então eu acho que esse que é o erro que o Tottenham não deve tomar para conseguir a classificação. Não deixar de assustar seu adversário, entendeu? Não deixar seu adversário ter tranquilidade para atacar sabendo que não vai ser contra-atacado. Eu acho que é o ponto esse daí. E outra questão que eu levanto é o Sterling tá jogando muita bola, principalmente jogando agora pelo lado esquerdo, mas ele joga do lado direito também. Seria por isso a escolha do primeiro jogo do Guardiola, do Riyad Mahrez, do lado direito, porque o Sané normalmente joga do lado esquerdo, apesar de jogar nos dois, mas para mim o Sané do lado esquerdo vai bem, diferente de todos os pontos que a gente tá acostumado a ver hoje, que joga do lado inverso.
O Sané esquerda e Sterling na direita.
Então,
para mim, o Sterling, quer lembrar um jogo do Sterling na direita que ele arrebentou com o jogo? O Schalke. Então. Fora de casa, aquele golinho. Agora, contra o Crystal Palace, os 2 gols dele foram para a direita.
Eu acho que pela fase que está vivendo hoje, eu acho que teria que ser com Sané, Sterling e Agüero.
Na minha opinião, o Mahrez no banco.
Eu acho que o Mahrez também...
Não gosto desse cara. No City, ele não... Ele,
o Leicester é uma coisa, agora jogando no City...
No Leicester jogava demais, no Leicester jogava muito. Muito, mas no City não precisa.
City ele é uma mais.
Precisa. Para mim, é o Silva ali... E esquece. Sim. Não tem. Porra, mais. Pelo amor de Deus. Não tem nem como. Mas vamos lá, quem passa?
Essa é difícil, hein, cara.
Pra mim é um dos jogos mais difíceis.
Pra mim, e talvez o jogo que dê mais oportunidades também.
É, exato.
Eu acho que. Normalmente o jogo que tem um cenário menos claro, apesar das odds estar 1,32 pro City, não é o cenário mais claro pra mim, velho.
Pra mim, o mercado ele tá equivocado. Ele tá esperando, ele tá tendo uma expectativa gigantesca no City. Sim. E eu continuo achando que o City pode ter dificuldade. Se o Tottenham não marcar esse gol, o City pode ter dificuldade de fazer esse primeiro gol. Mas se sair o primeiro, a gente já sabe como é que vai ser, né? O primeiro, o Tottenham vai ficar assim, peraí, e agora? Eu vou ou eu fico? Eu fico e tomo, eu vou e tomo, eu vou e tomo e fico. E mano, vai ser estranho, vai ser complicado. Pra mim, a vida do Tottenham tá foda. O Guardiola acho que sabe o que fazer. Tá tranquilo. Acho que o Guardiola vai tranquilo, sem afobação. E vamos lá.
É, não, esse é sem prognóstico, velho. Esse vai ser o jogo
não,
da.
Esse não tem tip. Esse não tem. Vai ter tip.
Esse não dá
esse
pra falar.
Esse aí, infelizmente. Não tem chip não, galera, porque é um jogo difícil mesmo de ver. Acho que o pessoal, até o Borges aí, o Gabigol comentou bem a respeito do jogo, né? É um cenário aí que, se os jogadores do City entrarem bem, não tem muito o que fazer, cara, vai ganhar. Eu vejo um contra-ataque forte, por exemplo, com o Sonho Lucas, né? A gente sabe que o Harry Kane não vai jogar, o Dele Alli ainda é dúvida, né? Então, possivelmente, deve entrar aí os dois atacantes bem rápidos, procurando aí explorar um pouco desses espaços que o City provavelmente vai deixar numa bola mais longa, etc. E, assim, cara, eu não vejo um cenário em que não haja, teoricamente, um massacre do City, né? Acho que por isso que não tem muita margem pra gente operar. Vamos ver como que vai ser durante o jogo, ver se a gente encaixa alguma coisa, né? Mas é um jogo bem difícil.
Acabou de sair aqui no site da UEFA os 11 prováveis. É de fora mesmo, de fora do Tottenham, já falando desse jogo, né? O Rie, Eric Dier, continua fora, né? Que tava machucado desde lá da eliminatória da Euro com a Inglaterra. E o Harry Kane, o Eric Lamela continua fora e o Dele Alli como... Cara, o Harry Winks também é dúvida. Problemão, hein? Problemão, porque o Anioma, pra mim, é muito abaixo.
E o City não vem sofrendo com lesão, né? Tirando o De Bruyne aí, que fica... Acende e apaga. O City... Eu não lembro se o Gundogan machucou de novo. Faz tempo que eu não vejo o Gundogan.
Não, tá, o Gundogan tá entre os 11 iniciais.
Tá de boa.
Aparece aqui, pelo menos no site da UEFA, o Fernandinho como dúvida.
Vocês, vocês concordam que tá faltando, que pode faltar perna pro City pra esse final de temporada? Eu
acho que não, cara.
Em algumas situações pontuais eu vi o City faltando perna. Mas eu também vou dizer pra você, o time que joga com a bola, geralmente ele cansa menos, né, velho?
Então, exatamente.
Cansa quem corre atrás dela. Principalmente
esse City que é um jogo mais posicional, que os jogadores não percorrem tanto assim, o campo, ficam mais fixos na sua posição esperando a bola chegar até eles e tal, então acabam correndo menos.
E os jogadores que correm, eles estão acostumados, que é o Sterling e o Sané, eles estão acostumados a ter esse tipo de comportamento.
Tanto que eu acho que no primeiro jogo o Guardiola deu uma segurada, né, velho? Por exemplo, não jogou o Sané, não jogou o Bernardo Silva, acho que tá machucado, né?
Foi salto alto do Guardiola ou foi pra descansar mesmo?
Acho que precisava descansar mesmo, assim. Acho que...
Mas foi engraçado que ele poupou e botou pra jogar contra o Crystal. Tava os dois lá.
Eu achei que foi mérito do Tottenham mesmo. Fico mérito do sistema de jogo. Eu acho assim, se colocar as duas estratégias em campo, eu acho que a do Tottenham deu mais certo.
E assim, o City teve chance,
né, cara? É engraçado eu falar isso daí, sabe? Porque se rola o gol do Agüero, talvez fora teria sido diferente. Entendeu? Mas também, assim... Foi uma jogada, né? Uma jogada. Não diria que naquele momento, naquela situação, o City estava para fazer o gol também. Então...
Vamos para então, perguntinha da comunidade?
É, exatamente. Hoje a gente tem uma pergunta aqui, o BetCast responde. Se você tem alguma dúvida, não importa o nível da sua
Instagram,
dúvida, qualquer dúvida...
e-mail,
manda uma mensagem para
oficial
gente.
No Instagram, contato@betcast.com.br lá no site... Manda
pode postar
na
comunidade também, com a hashtag lá, BetCast Responde, que a gente vai responder.
Manda no YouTube, nos comentários, não esquece de seguir a gente
pode
lá
mandar
no YouTube.
A gente tá lendo, respondendo todos os comentários. A gente
exato.
Tá...
Muito obrigado.
Agradecendo aí o engajamento da comunidade, que tá sendo
valeu,
foda,
galera.
Cara. Pessoal
tá
comentando bastante.
Muito importante pessoal... você que escuta a gente, quando a gente postar um drops lá no YouTube, dá um likezinho, dá um comentário, dá uma visualização pra gente. Que
esse like, além disso, assim, que você consegue ter visões... Além da nossa, né, cara? Porque, por exemplo, a gente comentou a questão do RB Brasil, muita gente lá de Bragança comentando no vídeo, coisa que a gente não
exato.
Esperava que ia acontecer. O pessoal comentando, pô, eu tô curtindo e tal, acho que vai ser bacana pra cidade, enfim, vai lá, cara. E não é só assistir também, lê os comentários, que por enquanto a nossa comunidade ainda ela é saudável. Então ainda vale a pena você perder seu tempo lendo os comentários, porque o pessoal tá realmente engajado, querendo ajudar, achando de valor o conteúdo, tá? Então hoje a gente tem uma pergunta aqui do André, tá? Ele mandou pra gente via Instagram, e ele falou assim, olha, olá, meu nome é André, e como iniciante no treino esportivo, gostaria de saber se vocês poderiam me dar algumas dicas para fazer uma boa análise pré-jogo e talvez para análise ao vivo. Comecei a ouvir vocês há pouco tempo e já gostei bastante do programa. Um forte abraço. Bom, graças, André, né? A gente falou bastante aqui de como a gente trabalha, né? Os jogos, a gente tenta fazer alguns mapeamentos de situacionais, né, cara, do que pode acontecer no jogo, e se acontecer isso, o que a gente faz. Então, a nossa análise pré-jogo é mais ou menos esse programa, entendeu? Então, a gente faz isso para a maioria dos jogos que a gente vai operar, tá? E isso, a gente, essa análise pré-jogo que a gente faz, o que ela acaba fazendo é ela aumentando o nosso nível de confiança em relação ao jogo. Os jogos que a gente não faz uma discussão tão elaborada assim antes do jogo, a gente não trabalha com o mesmo nível de confiança, tá? Mas assim, a gente utiliza alguns sites sim para análise pré e em live. Para análise pré, eu utilizo muito soccerstats.com, tá? É um site aí que para mim acho que é o mais completo de número só, assim. Se quiser, tudo que você quiser de número vai ter lá, assim. Acho que não tem escanteio não tem, mas assim. É, agora a questão de over, anda, porcentagem, quantos jogos, enfim, a maioria das coisas tem lá, soccerstats.com. É, em análise em live, cara, eu utilizo muito o SofaScore, tá? É, e também tem um radar do clube lá também, que ele utiliza tanto a William Hill quanto as odds da 365 também, ele é interessante, então eu acabo utilizando isso também. O Brett Fellows lá, porque ajuda bastante para análise pré-live, em live. Mas eu acho que o mais importante, cara, que ninguém comenta, que eu faço bastante, eu não sei se o Theo faz ou se o Gabigol faz, mas eu faço, é a análise pós-jogo. Ou seja, é eu entender o que eu fiz e se eu fiz era realmente aquilo que eu queria ter feito. Uhum. Ou seja, então, um exemplo clássico. Entrei over limit. Eu tenho lá um minuto anotado, tem as odds, eu sei. Depois eu olho no jogo, revejo algum replay, ou vejo, por exemplo, alguns números um pouco mais qualitativos que eu fico botando no meu canal do Telegram, por exemplo, e vejo se o que aconteceu no jogo realmente corroborou com a minha entrada, independente se ela foi green ou red, entendeu? Porque aí eu vejo, pô, acertei nessa entrada ou errei nessa entrada. Porque aí eu vejo se eu tô mantendo o meu método, se o meu método precisa ser aprimorado, se ele não precisa ser aprimorado, etc. E é umas coisas que as pessoas não preocupam. Elas preocupam basicamente a análise pré em live e se acertou ou errou. E na verdade você precisa mesmo é do pós, assim, né? Tomei uma decisão baseada em quê? Foi nisso. Depois você tem que analisar no momento mais frio se as premissas que fizeram você entrar realmente eram válidas, se você não foi enganado por algum motivo, algum notícia
estacionado. A gente tem muito... É comum na comunidade a gente ter essa expectativa pelo jogo, essa ansiedade pelo jogo para poder ver o que vai acontecer, para poder tomar as nossas decisões. Cara, se você puder rever o jogo, ou pelo menos parte do jogo que te fez entrar, e dar uma revisada na entrada, isso aí você pode revisar, por exemplo, com o mercado aberto, você pode revisar só com o jogo, sem o som, ou com o som, enfim.
Sim.
Desde que você consiga olhar para o jogo e falar assim, cara, faria de novo. Saca? E isso aí, como é que você consegue minimizar, extrair trabalho, por exemplo? Ter amigos no trabalho, por exemplo. Você está trabalhando aqui, eu, Gabigol, Felipe. A gente está discutindo e fala, cara, faria tudo de novo. Por quê? Porque a visão foi a mesma. Então, isso é importante. Dependendo das pessoas que você trabalha, se você tiver um trabalho com pessoas que trabalhem da mesma forma que você, você consegue confirmar a sua leitura junto com essas pessoas. Se você já trabalha sozinho, seria interessante você pegar um replay, pegar uma parte do jogo onde você fala, cara, faria de novo aqui sem problema nenhum. Várias vezes a gente já tomou. E não é só em situação de prejuízo, não, hein? Eu falo muito isso. Tem gente que toma prejuízo e fica procurando pelo em ovo. Cara, prejuízo é normal, é convencional, todo mundo vai tomar. Mas às vezes o próprio lucro, seria legal você dar uma voltada para ver se realmente aquilo ali tinha valor ou não. Às vezes foi uma coisa esporádica, foi um lucro cagado.
É o que a gente sempre fala, né, Theo? É, nem sempre quando você faz tudo certo, você vai ter green, e quando você fazer tudo errado, você vai ter red também. Tem dia que eu saio puto da vida, hein, falando até nessa pós-análise, que eu saio puto da vida, que eu trabalhei mal pra caralho, e às vezes eu saio em green, entendeu? Você fala, puta, isso daqui que eu fiz, que merda. Entendeu? É, eu acho que a gente tem que ter o senso crítico, não que a gente precise se cobrar demais, mas essa análise, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui, de muito próximo aí, faz pouco tempo. Rodada passada, Champions League, cara, falei agora aqui, eu fiz um lay ao Tottenham que eu até agora tô tentando entender por que que eu entrei lay ao Tottenham se o City não fazia nada, entendeu? Não sei se era por camisa, por peso, foi uma entrada totalmente errada, porque o City não fez nada, ainda teve uma bola no final, olha pra você ver que louco. O City não pressionou, não conseguiu encurralar o Tottenham como todo mundo imaginava para buscar o empate no 1-1, e depois teve uma bola no final. Claramente, nitidamente, se rolasse o gol por lá, de certa forma, ia mascarar meu erro, digamos assim, porque eu ia ser em green. Ia ser um green alto pra caramba, eu não investi muito, não foi fora da minha gestão, mas nada do tipo. A entrada foi errada pelo fato da equipe que eu fiz lay, a outra equipe não estava buscando nada, não estava conseguindo buscar nada. Então, eu acho que é esse tipo de análise que a gente deve fazer, entendeu? É saber realmente o que a gente fez, se aquilo lá foi correto, se aquilo lá está de acordo com o que a gente faz para ter lucros consistentes, entendeu? E falando um pouco da pré-análise, já que eu não havia falado, outro site que eu recomendo bastante aí, se você quiser ver bastante informação, estatística e tal, é o WhoScored. Própria Academia das Apostas é excelente, eu acho que até o mais fácil, por mais que ele seja algumas informações mais por cima, digamos assim, não aprofunda muito nas estatísticas, mas se você unir, né, todos esses daí que a gente falou, Soccer Stats, que o Felipe falou, WhoScored, Academia das Apostas, SofaScore também, até para você ver, principalmente escalação, que eu gosto bastante. É basicamente isso daí que a gente faz. É isso daí.
Outro site que você pode utilizar pago é o iScout. Você pode ter o plano ali mais basicão, que é de 10 euros por mês. É um pouquinho mais caro, mas vai te dar um pouco mais de informação, te dar um acesso ali a alguns vídeos. Gosto de utilizar para você ver força e fraqueza dos times. Porém, o próprio WhoScored já te dá isso daí, né, que são as melhores características do time, as piores, os confrontos de características. Acho que se você souber validar, souber ver direitinho, você vai conseguir encontrar. Se me permitem fazer o merchan, no meu curso gratuito na parte avançada, tem lá uma parte de análise de jogo, tanto falando sobre os sites, quanto do que a gente pode analisar. Tem as aulas do Felipe falando de assimetria de informação também, de análise prática de jogo, e é isso. 1 hora e 21 minutos de episódio. Quem ficou até aqui com a gente, lembre-se, ouvir.betcast.com.br para você escutar a gente online. Tá na academia, volta pra série, para de ficar olhando pra mulher, vamos lá, não demora muito, senão o músculo não cresce. Tá na estrada, foca na estrada, cuidado com a chuva. Em neblina, use farol baixo. Tamo junto?
Tamo junto.
É isso então, galera. Da minha parte é isso. Um grande abraço para vocês. Boa Champions para todo mundo. Juízo, gestão de banca. E falou.
Valeu, galera. Tamo junto aí. Obrigado por mais um programa. Até o Felipe. É nóis e vamos forrar na Champions.
Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana. E, enfim, se beber não dirige, se beber não aposte e aposte com responsabilidade.
Se beber me chama. E Game of Thrones voltou, hein?
Tô
tem uma facada nesse episódio aí, né? Pelo amor de Deus.
Abraço.
Valeu. Abraço.